Bom dia, Constantina. Estamos iniciando mais um programa informativo da Câmara de Vereadores. No programa de hoje, vamos conversar com o vereador Edeval Borsioni e com o vereador Ângelo Guarese. Vereador Edeval Borsioni esteve na cidade de Palmeira das Missões, participando de uma importante mobilização em defesa do curso de medicina aqui para a nossa região. Bom dia, vereador Edeval.
Bom dia, Patrick. Bom dia, colega Ângelo. Bom dia a todos os ouvintes que estão acompanhando o nosso programa da Câmara de Vereadores aqui de Constantina. Estivemos na última semana na cidade de Palmeira das Missões, participando de uma grande mobilização regional para a instalação do curso de medicina da Universidade Federal de Santa Maria, campus daquela cidade, da cidade de Palmeira, no caso. E foi um movimento muito importante, com a presença de vários vereadores, prefeitos, estudantes, movimentos sociais, que se fizeram presentes, então, na Universidade Federal para a instalação desse importante curso. Na realidade, esse curso vai trazer, então, além de uma melhoria muito significativa à comunidade regional, uma descentralização dos cursos em outros centros, em centros maiores, o que com certeza é um processo de democratização para os estudantes da nossa região poderem realizar a faculdade ou curso de medicina. E além do curso de medicina, virão outras áreas afins, poderíamos assim dizer, ligadas ao curso na área da saúde. Por exemplo, fisioterapia, psicologia, tudo que envolve o contexto, diria assim, da saúde física, como também da saúde mental. Então, nada mais importante do que nós estarmos presentes nessa importante mobilização, em que movimentamos realmente toda a nossa comunidade regional. Juntamente com o curso de medicina, temos uma outra pauta que foi debatida então nesse encontro, nessa última semana que nós estivemos presentes, que foi a questão do Hospital Federal de Palmeira das Missões. Como todos sabem, houve alguns problemas com relação à continuidade da obra, que ela acabou sendo embargada, né, pelo MP, pelo Ministério Público, mas ela vai ter continuidade. Houve um problema com a empresa, né? No caso que era a empresa de Curitiba, da cidade de Curitiba, e aí acabou não tendo mais a continuidade da mesma. Agora, já conversando com o vice-prefeito de Palmeira das Missões e com o prefeito também, o senhor Evandro, ele me colocou que as obras terão continuidade e estarão realmente ligadas à universidade e, obviamente, ao curso de medicina. Patrick e ouvintes, também estive conversando com a Associação Afeto aqui de Constantina e, juntamente com as lideranças dessa importante associação, então nós fizemos um movimento com a Universidade também Federal de Santa Maria, mas somente agora, no caso, campus de Frederico Westphalen, né, para a gente trazer um curso de pós-graduação para ajudar na formação dos educadores e também para trabalharem de uma forma, poderíamos assim dizer, pedagogicamente, de uma forma que haja mais conhecimento para trabalhar com as nossas crianças, os nossos educandos autistas. É um projeto muito importante, nós já entramos em contato, fizemos o documento, encaminhamos para a universidade e a partir disso, então, a gente vai mobilizar, né, para trazer essa importante formação, poderíamos assim dizer, para os nossos educadores aqui no nosso município. Essa pós vai contribuir para o desenvolvimento complexo dos nossos educandos em todos os sentidos, vindo de encontro também com o que diz as leis, as quais, como vereador, não podemos ignorar. Então, isso vai ser importante, com certeza, o próprio direito à educação, à formação, à questão pedagógica e ao desenvolvimento também mais integral desses nossos educandos. Com certeza vai ser de suma importância e essa ligação nós estamos então fazendo essa parceria com a Universidade aqui de Frederico Westphalen, com a nossa UAB aqui, a Universidade Aberta do Brasil. Outra pauta muito importante, Patrick e ouvintes, que nós também estivemos participando na última semana, foi a nossa ida à CESURG de Sarandi, na universidade, para debatermos a questão da chamada EJA, né? Educação de Jovens e Adultos, e a retomada ou não desse importante projeto, eu diria assim, para as nossas escolas estaduais. Nós sabemos e somos sabedores também, porque eu fui também professor da EJA, e nós sabemos da importância que isso tem para muitos jovens, muitas pessoas, muitas vezes também em fase adulta já, né, realizando outras atividades, e que estudavam à noite na nossa escola São José, e a gente trabalhava, dava aula para essas pessoas, e isso era de suma importância. Infelizmente, hoje nós não temos mais a EJA na nossa escola. E uma época também tínhamos até no curso da educação fundamental. Então, nada mais importante do que nós termos feito essa conversa, a convite, então, dos jovens que cursam a Faculdade de Educação Física da CESURG, que nos convidou para lá participarmos, então, e debatermos sobre a EJA, que é algo, então, muito importante, né? E dentro desse debate, a gente colocou, né, sobre as nossas experiências, as nossas trocas de ideias com esses educandos, sobre os conhecimentos que isso possibilitou trazer também, e a importância que isso tem também à nossa comunidade como um todo. Com certeza, é um programa que poderia, com certeza, de uma forma muito significativa, ser retomado para o desenvolvimento também melhor ainda do processo educacional. E então foi colocado todo o processo histórico da EJA, como que surgiu, o contexto, a importância que teve e que tem também, porque em muitas escolas ainda está funcionando a educação de jovens e adultos, e com certeza isso é de suma importância para a nossa comunidade. Também, Patrick e ouvintes, estivemos há 2 semanas atrás na cidade de Porto Alegre. Todos sabem, somos sindicalistas, né? lutamos sistematicamente por uma educação pública gratuita e de qualidade, e na defesa dos nossos funcionários, dos nossos educadores e da nossa comunidade como um todo. E lá, então, nos fizemos presente para juntos debatermos, né, infelizmente, o devastador, eu diria, desmonte da educação pública que o Rio Grande do Sul vem sofrendo nos últimos anos. Então, nós estivemos nos envolvendo, né, houve atos, um ato público unificado, estadual, com a frente de todos os servidores públicos, e essa luta nossa foi uma luta direta por um reajuste de cerca de 20,05% para todos os servidores e servidoras públicas estaduais do Rio Grande do Sul. Então, como integrantes do nosso CEPERG sindicato, nós também estivemos presentes, né, para debatermos essa questão da educação pública gratuita também ao nosso estado aqui do Rio Grande do Sul. Também, Patrick e ouvintes da nossa comunidade, temos uma outra ótima notícia, né? Que nós, como bancada do Partido dos Trabalhadores, eu, meu colega Gelson e mais a direção do partido, juntamente com o nosso senador Paulo Paim, então conseguimos uma emenda extremamente importante, né? Para asfaltarmos a rua Bento Rodrigues de Almeida, trecho entre a Monteiro Lobato e a Gabriel Paluto. É uma emenda muito importante, que com certeza os moradores já reivindicavam há muito tempo, né, por melhorias. Era uma rua extremamente esburaqueada, com bastante problemas, né? Então, nada mais importante do que nós enaltecermos, agradecermos ao senador Paulo Paim, agradecermos também a todo o nosso partido, como bancada, eu, meu colega Gelson, na verdade, as pessoas que, de uma forma ou de outra, se participaram também diretamente nessa emenda, que vai ser de suma importância para a nossa comunidade, para o nosso bairro também. Agora, no mês de dezembro, estou apresentando algumas importantes indicações aqui à Casa Legislativa. Dentre elas, então, uma que já foi aprovada, que é uma indicação referente a uma parada de ônibus para as crianças aí no bairro Sartori. Estive visitando o bairro, né, e os moradores lá me sugeriram, né, para mim apresentar algo importante nesse sentido à nossa Casa Legislativa e também que vá para o Poder Executivo. Então, nada mais significativo do que nós aprovarmos esta importante indicação de termos uma parada de ônibus para as crianças, porque a gente sabe que tem momentos de chuva, sol muito forte, né, o frio. Então, ter um abrigo, né, para essas crianças nos dias que eles vão frequentar as escolas é muito significativo, é muito importante. Então, agradecer também aos colegas que aprovaram essa importante indicação que nós realizamos. Também vou apresentar aqui a nossa Casa Legislativa também, conversando com pessoas da nossa comunidade. E uma outra importante indicação, que é a questão de colocação de ventiladores no nosso ginásio de esportes Eusiário Fachin. Estivemos participando da entrega dos troféus e acompanhando alguns jogos do campeonato de futsal municipal, mas que tinha a presença de muitos times da nossa região aqui. E a gente constatou realmente o calor muito forte que estava presente dentro do nosso ginásio de esportes. Então, assim, até para quem pratica as atividades físicas, é algo assim que é muito temeroso, né, de acontecer alguma coisa. Então, nada mais importante do que nós termos alguns ventiladores no nosso ginásio para a prática das atividades físicas, para o bom desenvolvimento do esporte e para que todos se sintam bem e confortáveis nesses ambientes. E por último, também eu quero dizer à comunidade constantinense que vamos apresentar uma moção de apoio também ao curso de medicina da Universidade Federal, então, de Santa Maria e no campus de Palmeira das Missões, porque com certeza vai ser importante para os nossos jovens constantinenses que futuramente vão realizar um curso, uma faculdade de medicina, e terão a possibilidade de, além de ser uma universidade federal, estarão perto de suas casas. Isso não tem dinheiro que pague, né? Isso é de suma importância, além do conhecimento, obviamente, que vai trazer a essas pessoas, a nossa região como um todo. Também nesse momento gostaria de parabenizar a todas as pessoas que de uma forma ou de outra colaboraram para o bom desenvolvimento da nossa Expo Constantina. Com certeza os shows foram muito bons, estive presente no show, né, no domingo no Mato Grosso e Matias, que a gente percebeu claramente, né, um show muito bacana. São pessoas extremamente humildes, né, que faziam contato direto, vamos assim dizer, com o público. E então agradecer então a todos que estiveram puxando a frente, né, na nossa Expo Constantina, a pessoa do Aloysio também, que se esforçou tanto também para o bom desenvolvimento dessa nossa Expo Constantina 2023. E esperamos que futuramente a gente faça outras feiras que traga realmente bons frutos para a nossa comunidade, para o nosso comércio local e para o desenvolvimento regional como um todo. Porque a gente sabe que Constantina é um município que tem uma referência micro-regional. Então nós estamos conseguindo, a partir desses movimentos que a gente está fazendo, eu sempre digo a todos, né, Patrick, que a gente tem que trabalhar, desenvolver um aspecto em que a gente possa sair muitas vezes do nosso município para entender o processo regionalizado. Acho que isso é de suma importância. E quando você faz uma feira, como foi a nossa Expo, é de suma importância, porque você vai trazer pessoas de outros municípios, né? Vai agregar conhecimentos, a presença também do nosso Museu da PUC aqui de Porto Alegre, que é de suma importância, com certeza isso traz conhecimentos. Nós nos fizemos presentes também e vimos também que isso envolve a educação como um todo. Então, quando a gente debate e bate na pauta da educação pública, da educação de qualidade, que a gente faz esses contatos com as universidades aqui da nossa região, no caso, que eu estava falando anteriormente, né, com Palmeira, com Frederico, as universidades federais, os institutos federais também, com certeza nós estamos fazendo um trabalho de desenvolver todas as potencialidades do nosso município também, trazendo conhecimentos para Constantina e alargando ainda mais esses laços como um município, como uma grande referência micro-regional e que com certeza poderá se tornar uma referência macro-regional com o passar do tempo. Essa é a nossa intenção como vereador, né, que Constantina se torne realmente ainda mais uma grande referência regional. Então, parabenizar a todos que se envolveram na nossa feira, indistintamente, pessoas que trabalharam embaixo de sol, embaixo de chuva, né, manhã, tarde, noite. A gente sabe o trabalho que isso requer, né? E então nada mais justo do que a gente parabenizar essas pessoas todas. Gostaria então, nesse momento, de deixar um forte abraço à nossa comunidade constantinense, a todos os ouvintes, Patrick, que está sempre nos apoiando aqui na nossa casa legislativa, aos funcionários da nossa casa, aos colegas vereadores, às pessoas que, de um modo e de outro, também estão sempre colaborando conosco, né? A gente sabe das pautas que são de suma importância, a gente corre atrás das mesmas. Então, quero que todos tenham um ótimo final de semana, tenham um abençoado dia e que possam, com certeza, que Deus possa iluminar o coração de todos vocês. Meu muito obrigado.
Sabe qual é o principal inimigo do mosquito? Você. Quando você faz a sua parte, o mosquito perde força. Por isso, descarte o lixo corretamente, mantenha o quintal limpo e dê atenção aos locais e objetos que podem acumular água. Vamos eliminar os criadouros. Faça a sua parte. Combater o mosquito é com você, comigo, com todo mundo.
Na última sessão, o vereador Ângelo Guarese voltou a ocupar a tribuna para cobrar uma antiga indicação de sua autoria na qual o executivo ainda não atendeu. Bom dia, vereador Ângelo.
Bom dia, Patrick. Bom dia, vereador Edeval. E bom dia a toda a comunidade constantinense que nos acompanha nessa manhã. Na última sessão, do dia 6 de dezembro, estive tratando de um assunto recorrente nos meus trabalhos, que é uma cobrança referente à limpeza de um terreno de propriedade da Prefeitura de Constantina, que está localizado na esquina da Avenida João Maffessoni com a esquina da Amandio Araújo. É localizado em específico abaixo do Centro Cultural do nosso município. Todos nós sabemos que aquele terreno, há muitos anos, vem sendo depositado resíduos sólidos, lixos, entulhos, o que causa mau cheiro, o que causa um aspecto muito desagradável para a nossa comunidade e para todas as pessoas que circulam ali. Pois nós temos um terreno no centro de Constantina, onde a própria prefeitura, o próprio poder executivo, deposita lixos e faz com que a comunidade, algumas pessoas da nossa comunidade, claro, se sintam à vontade de também lá depositar esses resíduos. Eu fiz uma primeira indicação em agosto de 2021, solicitando a limpeza do terreno, solicitando que o Poder Executivo não depositasse mais esses resíduos lá e também solicitando que o município colocasse placas de advertência onde as pessoas que lá depositassem esses resíduos estariam sujeitas à multa, conforme o nosso Código Tributário e o nosso Código de Posturas. Entretanto, desde 2021, o Poder Executivo nada vem fazendo. Eu recobrei em 2022 por diversas ocasiões. Recobrei em 2023 com mais uma indicação em agosto desse ano e agora venho novamente porque está cada vez pior. Cada vez pior, o Poder Executivo não toma providências a fim de resolver aquele problema. Nós temos um terreno muito bonito, muito grande, no centro de Constantina, que está sendo subutilizado. Poderia ser utilizado, por exemplo, para estacionamento, para desafogar o estacionamento do centro da nossa cidade, ou para os funcionários da prefeitura, enfim, dar uma utilidade para aquele terreno enquanto não se promova outra utilização para aquele espaço. Além de fazer essas cobranças mediante a limpeza do terreno, eu também apresento alternativas para a solução do depósito desses resíduos. Apresentei aqui por mais de uma vez na Casa Legislativa e para o Poder Executivo a criação de um ecoponto, um local destinado para o depósito e descarte correto e adequado de resíduos sólidos, de restos de construção civil, de podas de árvores e galhos e todos os demais outros tipos de lixos e resíduos. Entretanto, o Poder Executivo também não deu atenção a essa indicação e essa alternativa para solucionar esse problema de um local adequado para esse descarte desses resíduos. Então eu peço aqui novamente para que o Poder Executivo cumpra com o seu papel e faça a limpeza daquele terreno, porque nós sabemos que o nosso Código de Postura, ele é muito claro em dizer que os terrenos baldios eles devem ser mantidos limpos pelos seus proprietários. E o Poder Executivo tem que dar o exemplo para a nossa comunidade. E quando não faz isso com um terreno no centro de Constantina, causando uma má impressão para toda a nossa comunidade, está dando um aval e está cedendo para o restante da comunidade fazer o mesmo com os terrenos privados, então, em todo o nosso município. Então, pedimos que o município tome prudência e realize essa limpeza o quanto antes e não deposite mais resíduos nesse local.
Vereador Ângelo, também na última sessão, em seu pronunciamento, o senhor falou que estará apresentando uma indicação junto à casa para a criação de um berçário industrial.
Perfeito, Patrick. Por muitas oportunidades eu estive conversando com membros do Poder Municipal sobre a criação de um berçário industrial. E eu remeto esse pensamento ao antigo berçário que Constantina tinha, onde hoje está localizada a Escola Santa Terezinha. Daquele local, daquela oportunidade, saíram diversas empresas e indústrias que hoje estão consolidadas em nosso município. E isso demonstra, de forma muito objetiva, a importância do município incentivar a criação de novas indústrias, fortalecendo então a geração de renda e emprego aqui em Constantina. E hoje nós temos alguns locais públicos, alguns bens públicos do nosso município que podem ser utilizados para a criação de berçários industriais. E eu cito aqui um exemplo da antiga escola, então, localizada na Barra Curta, onde nós temos uma boa estrutura que está subutilizada, está servindo como depósito de objetos, está se depreciando com o tempo, porque não está tendo manutenção do Poder Executivo. E a gente sabe que se nós fôssemos construir uma estrutura para um berçário industrial, isso iria requerer do município um investimento um tanto quanto alto. Entretanto, lá na Escola da Barra Curta, nós já temos a principal estrutura. O que nós precisaríamos, claro, é de uma simples manutenção para entregar para os empresários aquele local em condições adequadas para eles lá exercerem essas atividades. E com essa cessão, com essa cedência do espaço, esses empresários iriam fazer a manutenção da escola, a conservação do local, e aquele bem tão importante é para o nosso município não iria se perder com o tempo. Então estarei formalizando essa indicação para que o município crie em Constantina um berçário industrial, dando oportunidade para as pessoas que querem gerar renda e emprego em Constantina. E o local mais adequado, no meu ponto de vista, é a escola da Barra Curta, porque é um local muito importante, muito adequado e que não está sendo utilizado da maneira correta nos últimos anos.
Vereador Ângelo, na última sessão, o senhor também falou a respeito do parque poliesportivo, em especial do quiosque que ali existia.
Exatamente, Patrick. Na última sessão, fiz um comentário a respeito da reforma que está ocorrendo no nosso parque poliesportivo, mais especificadamente sobre a instalação da pista de skate e também, consequentemente, a demolição do quiosque que hoje lá existia. Todos nós sabemos, especialmente as pessoas que frequentam de forma costumeira o parque, que aquele local do quiosque estava sendo utilizado de uma forma diversa ao seu real objetivo. Estava sendo utilizado como um bar, onde lá se comercializava bebidas alcoólicas, enfim. Era um local inadequado, no meu ponto de vista, para um ambiente familiar, onde nós temos lá o principal intuito de as crianças estarem utilizando a quadra de areia, os brinquedos, a academia e a quadra de futebol. E agora também a pista de skate. Então é inaceitável que dentro de um espaço público tenha um bar onde se comercializa bebidas alcoólicas, se pratica jogos, no mesmo ambiente onde estão crianças. As pessoas que lá frequentavam, obviamente não todas, mas temos algumas exceções, por conta da alcoolização recebida naquele local, acabavam fazendo práticas inadequadas dentro daquele espaço, dentro do parque. E eu cito aqui, infelizmente, a não utilização dos banheiros públicos, fazendo suas necessidades em lugares externos ao banheiro dentro do parque. Então nós não podemos aceitar que num local onde nós queremos que as nossas crianças frequentem, onde nós queremos que as nossas famílias frequentem, existam essas práticas. Então a instalação da pista de skate que lá está ocorrendo está dando um incentivo para que a gente faça uma reformulação, uma remodelação no nosso parque e que no futuro então seja instalado um quiosque devidamente organizado, onde ele possa ser cedido para as entidades lá realizarem eventos, pois nós sabemos da importância do Parque Poliesportivo para Constantina e também sabemos do potencial que aquele local tem para a promoção de eventos. Inclusive, eu aqui gostaria de fazer um pedido, irei formalizar também, para que a Secretaria de Educação, pasta responsável pelos esportes, realize naquele local mais eventos. Nós temos lá uma quadra de areia, que foi revitalizada, foi feita a colocação de paver, nós temos um espaço muito bom com um campo de futebol também, temos lá também um salão utilizado por grupos da terceira idade, temos os brinquedos, temos a academia, e aquele espaço precisa ser mais utilizado pela nossa comunidade. Então agora eu acredito que, conversando com os moradores da comunidade, e eles me relataram isso, que com a saída do bar eu acredito que será muito mais utilizado o parque e a gente conseguirá entregar então para a comunidade um local mais adequado para a prática desses esportes e também para o convívio familiar, para que a família possa se reunir lá no final de tarde, tomar um mate, conversar, se reunir com os amigos e, enfim, utilizar aquele espaço da melhor forma possível.
Vereador Ângelo, várias reuniões, discussões aqui na Casa Legislativa para tratar dois importantes projetos que estão aqui tramitando, diz respeito ao plano de carreira e ao RPPS.
Exato, Patrick, dois importantíssimos projetos que chegaram na nossa casa. Eu começo falando então da reforma da Previdência, um projeto muito importante para a nossa comunidade e também para os nossos servidores. Nós sabemos da necessidade de se reformular a nossa atual Previdência em decorrência de tudo que vem ocorrendo e especialmente dos números que se apresentam quando se fala dos fundos da Previdência, das questões atuariais no nosso município. Eu quero aqui simplesmente fazer algumas ponderações, porque um projeto dessa importância, ele tem de ser muito bem debatido com o Poder Executivo, com o Poder Legislativo, com os servidores e todas as classes interessadas nesse processo e, consequentemente, também com a comunidade, porque reflete diretamente na nossa vida em sociedade. Sobre esse projeto que chegou nos últimos dias na Casa Legislativa, a gente vem recebendo diversas demandas e cobranças de como será a votação e como será o andamento. Falo aqui de minha parte que um projeto desse teor, ele precisa ser muito bem amadurecido para que seja feita uma votação coerente e que atenda então os anseios e as necessidades do município e também dos servidores. Eu confesso a todos, como falei no meu pronunciamento na última sessão, que tenho algumas dúvidas referentes a esse projeto. Muito embora tenham sido feitas diversas conversas entre os poderes, ainda surgem dúvidas. E eu cito aqui, por exemplo, um dos pontos a serem levantados é a questão do ganho atuarial com a reforma da Previdência. O Poder Executivo sempre nos informa que só haverá ganho atuarial com a reforma da Previdência se forem aplicadas aquelas idades propostas no projeto. Entretanto, não apresenta nenhum cálculo, nenhum número sobre qual seria o ganho atuarial ou se efetivamente não haveria ganho atuarial se as idades forem mantidas ou se aquelas idades forem reduzidas. Essas dúvidas precisam ser sanadas para que a gente possa ter um entendimento de como uma reforma se comportaria em todos os cenários possíveis. A gente sabe da importância dos nossos servidores para o nosso município, especialmente aqueles do magistério. Então nós precisamos ter esse alinhamento. O Poder Executivo tem que ter essa responsabilidade social também, além da financeira e administrativa, e nós vereadores também temos de ter essa sensibilidade com as contas do nosso município e também com as categorias e com as classes. Então a gente precisa ampliar o debate. E essa sempre foi a proposta, lá de 2022, quando foi feita esta coligação, onde haveria um amplo debate sobre a reforma da Previdência. Infelizmente, o amplo debate ele não vem ocorrendo, porque as propostas elas vêm vindo de forma um tanto quanto vertical pelo Poder Executivo. E as margens de flexibilização são muito poucas. Então, a gente precisa ampliar e entender aonde a gente pode chegar e quais as mudanças a gente pode fazer. E quanto ao plano de carreira, como eu comentei também na última sessão ordinária que tivemos, é um projeto que chega no final do ano também sem debate. E realizar uma reforma em um plano de carreira sem o debate e sem a conversa com a carreira que está sendo reformada é totalmente inaceitável. Então, esse projeto ele só será votado quando tiver um amplo debate também entre o Poder Executivo, que está propondo as alterações, e com a classe. Eu lembro aqui, não é da minha época, mas em conversas que tive, me reportaram que os planos de carreira que foram formalizados e o que hoje está constituído foi muito debatido, foi muito discutido e foi construído por muitas mãos. E não pode ser diferente essa reforma e essas modificações. ainda mais em um cenário de reforma de Previdência, onde nós sabemos que as partes haverão de ceder. Então, o plano de carreira, ele deve e pode ser, sim, melhorado. Então, que a gente consiga essa coerência, que a gente consiga esse entendimento e essa sensibilidade de todas as partes para, especialmente, conseguir, com muito discernimento, com muita diplomacia, dialogar e construir os melhores rumos para ambos os lados. Eu acredito que é disso que Constantina precisa, de diálogo, o que não vem ocorrendo há muito tempo nesse governo. Patrick, agradeço a oportunidade, agradeço a companhia nessa manhã e agradeço também ao colega Deval e desejo a todos um ótimo sábado e um ótimo domingo.
Agradecemos aos vereadores Ângelo Guarese e Deval Borsioni que participaram do programa deste sábado. Tenham todos um bom final de semana.